Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Começa o pente fino na concessão de benefícios do INSS.
Medida vai garantir pagamento para quem realmente precisa e trazer economia de 10 bilhões de reais.
E para explicar como vai funcionar essa revisão, a Voz do Brasil conversou com o presidente do INSS.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Nova Previdência, levantamento divulgado pelo Ministério da Economia, revela que mudanças vão aumentar o Produto Interno Bruto do país. Luana Karen.
As novas regras para as aposentadorias, aliadas a uma reforma tributária, que deve ser encaminhada em breve ao Congresso Nacional, têm o poder de fazer o PIB crescer nos próximos anos.
Diálogo permanente entre governo e caminhoneiros traz melhorias para o trabalho de quem pega a estrada.
Vamos falar dos avanços em mais uma edição do Fórum, que reúne representantes do setor.
Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Começou hoje o pente fino do INSS, que deve rever cerca de 3 milhões de benefícios com suspeita de irregularidades nos próximos 18 meses.
A medida deve trazer uma economia de quase 10 bilhões de reais.
A repórter Graziela Mendonça conversou com o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Renato Vieira, para saber como vai funcionar essa revisão. Vamos ouvir.
Presidente, quantos benefícios vão ser revistos pelo INSS nesse pente fino e quais são eles?
Bom, a estimativa do INSS é que nós temos aproximadamente 3 milhões de processos com algum tipo de irregularidade ou inconsistência cadastral em nosso banco de dados, que foram identificados pelas auditorias do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, da Força Tarefa Previdenciária e também pelo controle interno do INSS. São as aposentadorias, as pensões, os benefícios assistenciais, todos os benefícios mantidos pelo INSS.
Presidente, qual é o objetivo dessa força-tarefa? Quanto o governo pretende economizar?
O objetivo é pagar benefícios apenas àqueles que, de fato, têm direito. É identificar os benefícios que estão pagos de maneira indevida e suspendê-los, assim como confirmar aqueles que são regulares. A estimativa do INSS é de que aproximadamente 15 a 20% de todos os benefícios que têm algum indício de fraude sejam, de fato, cessados por confirmação desses indícios. Esse é um índice histórico dentro do INSS. E há uma economia prevista de aproximadamente 9,8 bilhões de reais.
E, presidente, como o governo vai comunicar essas pessoas que estão recebendo indevidamente? E, a partir daí, o que será feito?
Todos eles serão comunicados, seja mediante comunicação bancária, seja pelo recebimento de cartas, e poderão apresentar suas razões e, ao final, o INSS avaliará se o benefício é irregular e deve ser cessado ou se ele é regular e, assim, deve ser mantido.
Presidente, há um prazo para esse pente fino? Qual será a próxima etapa?
Nós pretendemos encerrar a análise desses 3 milhões de processos com indício de irregularidade nos próximos 18 meses. Mas tão importante quanto analisar esses 3 milhões de processos nesse prazo é gerar um aprendizado para o INSS. É a partir das irregularidades constatadas haver uma identificação das fragilidades e das vulnerabilidades do INSS para, de alguma forma, criar mecanismos mais eficientes nos nossos controles internos para que outros benefícios não sejam pagos de alguma forma irregulares ou com algum aspecto indevido.
Presidente do INSS, Renato Vieira, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Nova Previdência é para todos, é melhor para o Brasil.
Depois da aprovação do texto principal da nova Previdência, os deputados passaram a debater e votar os chamados destaques.
E algumas dessas propostas de alteração em pontos específicos da proposta foram aprovadas.
Nós vamos conversar agora com o repórter Pablo Mundim, que está na Câmara dos Deputados e acompanha esses debates.
Olá, Pablo, boa noite. Como está a discussão dessas mudanças no texto da nova Previdência?
Boa noite, Alessandra, Nazi, principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Nesse quarto dia de votação da proposta de emenda à Constituição que cria a nova Previdência, em que os parlamentares analisam os destaques dos partidos para modificar o texto principal, agora, às 7h04 da noite, Ainda faltam mais dois destaques para serem analisados e, portanto, finalizar o primeiro turno de votação da proposta.
Agora, Pablo, dos destaques em análise, quais que já foram aprovados?
Nazi, quatro modificações foram aprovadas até o momento. A que reduz de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição exigido para homens do regime geral, portanto da iniciativa privada, a que altera as exigências para aposentadoria de mulheres e a fórmula de cálculo de pensões por morte para homens e mulheres, outra flexibiliza regras para integrantes de carreiras policiais e, por fim, a que reduz a idade mínima exigida para os professores da regra de transição, ficando, portanto, 52 anos para mulheres e 55 para homens. Hoje, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, destacou o papel do Poder Legislativo na construção da nova Previdência.
Foi uma vitória significativa, então o básico passou, foi o texto. É a melhor reforma? Claro, ela poderia ser melhor, mas é a possível. É o que o Congresso está votando. O presidente colocou várias vezes a liberdade que o Congresso tem para modificar ou não o texto. Não está sendo imposto nada. Estão sendo votados os destaques, vai continuar o debate, faz parte. A beleza da democracia está nisso.
E a partir de agora, quais são os próximos passos, Pablo?
Bem, finalizando as votações dos destaques, a matéria volta para a comissão especial que aprovou a proposta da nova Previdência na semana passada para que seja elaborada e votada a redação do texto. Superada esta etapa, a proposta volta para o plenário para ser votada em segundo turno antes de seguir para o Senado, conforme prevê a Constituição Federal. A expectativa é concluir o primeiro turno de votação ainda nesta sexta-feira e finalizar o segundo turno antes do recesso parlamentar, que começa na próxima quinta-feira, dia 18. Nazi Alessandra.
Obrigado, Pablo, pelas informações ao vivo.
E essa declaração do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que ouvimos agora há pouco, foi feita durante um encontro hoje pela manhã com a imprensa.
Ele falou sobre o trabalho da Secretaria e afirmou que vai atuar usando o diálogo com diferentes setores políticos.
O ministro assumiu o posto na semana passada com a missão de cuidar do relacionamento do governo com o Congresso Nacional e outras instituições.
O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, disse que pretende buscar o diálogo com todos os segmentos políticos. A Secretaria de Governo tem entre suas atribuições assistir o presidente da República no relacionamento com outros poderes e instituições e com estados, municípios e o Distrito Federal. O ministro é general quatro estrelas e estava no Comando Militar do Sudeste em São Paulo quando recebeu o convite para integrar o governo, com a função de ser o interlocutor com o Congresso, como detalha.
Estou com uma missão de ser a ponte entre o Executivo e o Legislativo, que é fundamental para a democracia. Vou buscar intensamente o diálogo, conversar muito, trocar ideias, ser receptivo a ideias discordantes.
O ministro Luiz Eduardo Ramos tomou posse no dia 4 de julho. Com 63 anos de idade, ele tem 46 de exército. Durante a carreira militar, passou um ano no Haiti comandando 19 tropas. Na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, foi o responsável pela segurança. Luiz Eduardo Ramos foi ainda assessor parlamentar do exército na Câmara dos Deputados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E as mudanças nas regras da Previdência e dos tributos no país vão ajudar no crescimento da economia em 0,5% ao ano.
Essa é uma das afirmações de um levantamento divulgado hoje pelo Ministério da Economia.
E o Ministério também fez revisões para inflação e crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país.
A previsão atual é que a inflação do país continue em queda e feche 2019 em 3,8%, dentro da meta estabelecida e menor que os 4,1% previstos. Já para o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de bens e serviços produzidos no país, o governo projeta um crescimento de 0,8% no ano. A estimativa anterior era de crescimento de 1,6%. O boletim mostra que a recuperação econômica do país no segundo trimestre de 2019 2019 continua lenta. O documento cita a aprovação da nova Previdência como fundamental para a retomada do crescimento econômico. Para o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, as novas regras para as aposentadorias, aliadas a uma reforma tributária, que deve ser encaminhada em breve ao Congresso Nacional, têm o poder de fazer o PIB crescer nos próximos anos.
O impacto é de pelo menos 0,5% de crescimento adicional do PIB por ano após a aprovação da nova Previdência. Esse número pode variar um pouco para cima, um pouco para baixo. Estamos falando de PIB potencial, mas nós temos também um impacto extremamente substancial de uma reforma tributária.
Para o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachida, entre os desafios do país para fazer a economia crescer está o aumento da produtividade.
Ou o Brasil adota reformas pró-mercado, reformas que estimulem a produção e o emprego e melhorem a produtividade, ou nós continuaremos num cenário de baixo crescimento econômico.
O produto interno bruto funciona como um termômetro da economia. Se está zerado ou negativo, indica que as coisas não vão bem. Se está positivo, mostra que a geração de riqueza está aumentando, geralmente refletindo no aumento de emprego e de renda da população. Para 2020, a previsão é que o PIB cresça 2,2%. Reportagem Luana Karen.
A medida provisória que prevê mais liberdade e menos burocracia para empreender no país, lançada pelo governo em abril, está mais perto de se tornar lei em definitivo.
Nesta semana, o texto foi aprovado em comissão mista de deputados e senadores e agora segue para o plenário da Câmara.
Entre os pontos da MP estão a dispensa de autorização para abrir um negócio de baixo risco.
E a simplificação do E-Social, sistema digital, onde o empregador fornece todas as informações relativas aos empregados, como as contribuições previdenciárias, folha de pagamento e pagamento do FGTS.
A advogada Luciana Lacava até tentou pagar a parcela do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, da empregada doméstica pelo E-Social, mas teve problemas com a utilização do sistema. A solução foi contratar um contador para emitir a guia. A burocracia, porém, custou caro, um quarto do valor devido com o encargo trabalhista.
Eu não conseguia acessar, já tinha vencido um mês, dois meses, aí eu não podia deixar em prejuízo a minha funcionária. Aí contratei essa empresa e tem um custo, quase R$85 ou R$90 por mês, somente para a emissão da guia.
O governo federal quer modernizar o E-Social, que será substituído por um sistema mais simples em 2020, em que os empregadores não precisem preencher tantos dados. A proposta faz parte da medida provisória de liberdade econômica, que deve diminuir burocracias e promover o crescimento econômico. O tema foi tratado pelo secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, Paulo Webel. O secretário comentou alguns pontos da MP que vão trazer impactos financeiros e também sociais.
Nós vamos conseguir abrir e fechar empresas no Brasil em menos de 2 dias. Nós também estamos criando o conceito de abuso regulatório. O Estado não pode criar normas para aumentar a concentração no mercado, para impedir a competição. Então isso é um avanço muito importante. Tem um estudo que diz que o impacto dela vai gerar mais de 3,7 milhões de empregos em 10 anos. E o impacto no PIB pode chegar até 7%.
A MP da Liberdade Econômica também dispensa a exigência de alvará de funcionamento para atividades consideradas de baixo risco, como cabeleireiros, manicures e bares. Além disso, o texto prevê a emissão de carteira de trabalho em meio eletrônico e libera o trabalho aos domingos e aos feriados, desde que o funcionário tire folga em um domingo do mês e receba em dobro pelo período trabalhado. O professor de Direito Administrativo do Mackenzie, Armando Rovai, avalia que a simplificação dos processos deve contribuir para o crescimento econômico.
A medida provisória, que deve se transformar em lei, automaticamente possibilita que haja maior liberdade na condução das atividades negociais. Isso possibilita que aquele que quer empreender, que quer desenvolver uma atividade negocial, vai ter mais condições de ter sucesso no seu desempenho. Pode ser um sacolejo na economia.
A medida provisória está em vigor desde abril, mas ainda precisa passar pelo Congresso Nacional para se tornar definitiva. Nessa semana, o texto foi aprovado por uma comissão mista entre o Senado e a Câmara, e agora deve seguir para a votação nos plenários das duas casas. Reportagem Ricardo Ferraz.
consultas com médicos e dentistas e acesso a exames.
Você vai ouvir ainda hoje sobre o trabalho da Marinha que leva de navio assistência social à comunidade da Ilha do Marajó, no Pará.
Minuto do Caminhoneiro.
Caminhoneiros e empresários de transporte de carga se encontraram esta semana com representantes do governo para discutir demandas da categoria.
É que foi realizada mais uma reunião do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas, o canal de diálogo para melhorar as condições de trabalho de quem pega a estrada e carrega as riquezas do país pelo caminhão.
Foram apresentados avanços na criação dos pontos de descanso regularizados para caminhoneiros e da nova tabela para o preço mínimo do frete.
É o que explica o secretário nacional de transportes terrestres, Jamil Megid Júnior.
Apresentamos o piso mínimo de frete, que está na sua fase final, depois de 6 meses de metodologia, pesquisa de campo, levantamento de dados, e ficamos na fase final deste mês de concluirmos um novo piso mínimo de frete para a situação atual da nossa economia, mas com inúmeras melhorias de fatores que compõem o frete, de pesquisa de preços, e teremos então 11 categorias de transporte de cargas devidamente formatadas com o seu preço mínimo para servir de negociação e de referência para os caminhoneiros e para os embarcadores que fazem essa negociação de frete.
Um dos participantes do fórum foi Janderson Maçaneiro, transportador autônomo em Itajaí, Santa Catarina.
Ele afirma que ter um canal de diálogo e poder ser ouvido pelo governo traz benefícios para a categoria.
Trouxemos algumas demandas, né, e fomos atendidos, e ouvir dos especialistas e poder colocar o nosso ponto de vista enquanto profissional do transporte, para nós é imprescindível. O transportador autônomo tem que ser ouvido, porque é ele que tem o calo na mão, é ele que conhece o trabalho, é ele que desenvolve no dia a dia e é ele que enfrenta também as dificuldades.
Os participantes do fórum representam 2 milhões e 600 mil caminhoneiros e mais de 37 mil empresas, além de sindicatos e federações.
E entre as medidas em benefício dos caminhoneiros, já em andamento, está a renegociação de dívidas pela Caixa Econômica Federal.
É a campanha Você no Azul, com descontos que chegam até 90%, que segue até o dia 22 de agosto.
Mais de 3 mil caminhoneiros já renegociaram as dívidas.
Walter Nunes, vice-presidente de distribuição da Caixa, explica como você, caminhoneiro, que tem dívida com a Caixa, pode solicitar essa renegociação.
O cliente pode encontrar informações sobre as condições e ser atendido entrando em contato com a Caixa nas redes sociais, através da nossa página no Facebook e no Twitter, ou no nosso próprio site, www.caixa.gov.br. Há também a opção de contato com a Caixa através do WhatsApp no número 0800-726-8068. Ou, se quiser, eles podem ligar para esse mesmo número e falar com um dos nossos atendentes através da opção número 8. Se preferir, caso o cliente tenha alguma dúvida, não tenha resolvido nos meios que eu acabei de mencionar, ele pode ir também numa agência. Todas as nossas agências estão preparadas para atender a clientela a respeito do programa Você no Azul.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Suas perguntas vão ser respondidas aqui toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar. O número é 61-999-65-2358.
O Ministério da Saúde vai continuar o apoio às cidades de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima, no atendimento a imigrantes venezuelanos.
Vão ser repassados mais de R$500 mil, divididos em 12 parcelas, para ações de prevenção de doenças e promoção da saúde.
As duas cidades são as que mais recebem imigrantes, que vêm ao Brasil fugindo da crise econômica e política na Venezuela.
Para muitas comunidades ribeirinhas e indígenas que vivem na região amazônica, a única forma de atendimento médico vem pelo rio, com um navio da Marinha.
E até amanhã, o navio auxiliar Pará vai ficar atracado no município paraense de Breves, no arquipélago do Marajó, para prestar assistência social à comunidade.
Entre os serviços ofertados estão atendimento médico, realização de exames, consultas odontológicas e atendimentos judiciais. Participam da ação profissionais da Marinha, da Secretaria de Saúde do Pará, além de representantes do Tribunal de Justiça do Estado e da Justiça Federal. No ano passado, os profissionais do navio fizeram cerca de 3 mil atendimentos em comunidades do Amazonas e do Amapá, como conta o vice-almirante do 4º Distrito Naval, Newton de Almeida.
Os números que nós atingimos no ano passado, nós fizemos mais de 3.070 consultas médicas. Mamografias, que é um exame muito complexo em termos para essa população, nós fizemos mais de 1.050 mamografias no ano de 2018. Parte de consultas odontológicas, nós chegamos a 1.300 consultas. Medicamentos distribuídos, no ano passado nós distribuímos quase 80 mil medicamentos. Esse ano nós já estamos na casa dos 51 mil. E nós chegamos lá onde as pessoas, na realidade, precisam.
A programação conta ainda com palestras sobre violência doméstica e instalação de cobertura de eixo de embarcações. A ação foi uma proposta da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Nesta sexta-feira, ela participou no estado do projeto Abrace o Marajó. Reportagem, Ana Luísa. Prazer.
Os municípios baianos Pedro Alexandre e Coronel João Sá tiveram a situação de emergência e calamidade pública reconhecida hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
As localidades foram atingidas por inundações ontem após o rompimento da barragem do Quati, no Rio Peixe.
Com a medida, os municípios poderão receber recursos federais para ações de emergência, assistência e restabelecimento de serviços essenciais.
Em Coronel João Sá, 500 pessoas estão desalojadas.
Equipes da Defesa Civil Nacional estão acompanhando a situação na estrutura da barragem, que é de múltiplos usos de água.
E agora a gente vai falar sobre cerveja. Essa semana, o governo publicou um decreto que prevê mudanças na classificação e na fabricação da bebida no país.
Um dos objetivos é permitir que as cervejarias brasileiras consigam trabalhar com mais ingredientes e inovar nos produtos.
Puro malte, clara, escura, suave ou mais forte. A cerveja é apreciada por muitos brasileiros. E foi de olho nesse mercado em expansão que o empresário Renato Gondim abriu uma fábrica de cerveja artesanal em Maceió, Alagoas. Ele conta que está animado com a produção.
Realmente eu estou bem empolgado. Sul, Sudeste está anos luz na nossa frente no que diz respeito ao número de cervejarias, mas o Nordeste não deixa nada a desejar.
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já são mais de 1.000 cervejarias registradas no Brasil. A cadeia de produção movimenta 77 bilhões de reais por ano e emprega mais de 2 milhões de pessoas. Por isso, o governo está implementando medidas para alavancar o setor. Esta semana, mais uma novidade. Agora, as cervejas vão poder ter produtos de origem animal em sua composição, como mel, leite e chocolate ao leite. Antes, a bebida só podia ter matérias-primas vegetais. Segundo Carlos Miller, coordenador-geral de vinhos e bebidas do Ministério, isso vai trazer mais variedade ao mercado, sem alterar a qualidade da bebida.
É uma mudança que vem sendo solicitada pela indústria cervejeira há muito tempo para o Ministério, né? O grande benefício é você promover um ambiente de mercado para o produtor nacional igualitário ao que é encontrado pelo produtor que exporta produtos ao Brasil, né? Então, não existe um produto importado concorrendo desigualmente com ele aqui no produto hoje e abre espaço para inovação.
O governo também está preparando outras novidades para o setor. Nas próximas semanas, devem ser anunciadas medidas para simplificar o registro de cervejas. O rótulo da bebida também vai ficar mais claro para o consumidor. É o que explica Carlos Miller, do Ministério da Agricultura.
A gente vai promover uma simplificação dos procedimentos relativos ao registro dos produtos, uma simplificação também das informações constantes da rotulagem dessas cervejas para tornar a informação mais clara ao consumidor, né? Solicitando também a inclusão de ingredientes, a inclusão expressa de todos os ingredientes.
Para Renato Gondim, da cervejaria de Maceió, o setor só tem a ganhar com essas mudanças, inclusive pequenos empresários como ele.
O apreciador de cerveja artesanal, ele realmente quer novidade. E acaba que na legislação antiga a gente ficava meio que injetado Estado.
Segundo o Ministério da Agricultura, o percentual mínimo de cevada na bebida não foi alterado. Cereais não maltados, como milho e arroz, ainda podem fazer parte da composição da cerveja, até o limite de 45%, como já era previsto. Reportagem Graziela Mendonça.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.